Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João, capítulo 16, versículo 12 a 15. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: tenho ainda muitas coisas para vos dizer, mas não as podeis compreender agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará para a verdade plena, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que está para vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vo-lo anunciará. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso vos disse que ele receberá do que é meu e vo-lo anunciará. Palavra da Salvação.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer?
É verdade, a Igreja celebra neste domingo, que se segue à solenidade de Pentecostes, a solenidade da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Eu acho que podemos dedicar esta nossa sessão de hoje, por assim dizer, um pouco para tentar perceber o que é que esta Santíssima Trindade, né?
Esta família
que muitas vezes nos foi dita desde os tempos da catequese, de pequeninos, o mistério da Santíssima Trindade, Deus que é um, Deus que é trino, três pessoas. Quer dizer, vamos tentar um pouco perceber aquilo que é possível perceber deste mistério da Santíssima Trindade, que a Igreja nos convida a honrar, a celebrar, a agradecer, a louvar neste domingo que se segue à solenidade de Pentecostes. É claro que nós, os cristãos, assim como os hebreus, assim como os muçulmanos, somos conhecidos como as religiões monoteístas, porque acreditamos num Deus único, mas com uma diferença substancial, porque o nosso Deus, tanto o Deus dos cristãos, não é um Deus solitário, como muitas vezes temos a tendência de pensar, né? Um Deus lá distante, lá para cima das nuvens, e que talvez nem se interessa das nossas questões aqui por baixo da terra, das nossas famílias, das nossas questões individualmente ou como povo, etc. Não, o Deus dos cristãos não é um Deus solitário. E a solenidade da Santíssima Trindade quer mesmo dizer-nos isso, né? Que o Deus dos cristãos, o nosso Deus, é um Deus comunitário. Quer dizer, como que se dissessemos, portanto, Deus é uma família divina. E nós que estamos em África, portanto, já este conceito de família é muito importante para nós, né? Portanto, Deus é uma comunidade de vida, é uma comunidade de amor. Portanto, esta é a grande realidade e talvez podemos dizer mesmo a realidade mais importante. Não é um Deus solitário, mas é uma comunidade de vida. É uma família divina, Pai, Filho e Espírito Santo. É claro que na Sagrada Escritura podemos procurar, nunca encontraremos lá a palavra Trindade. E levou também certo tempo para a Igreja dos primeiros séculos elaborar este conceito. Então, eu me recordo os primeiros concílios que houve na Igreja, como o concílio de Niceia, no 4º século, o concílio de Calcedônia, no 5º século, tanto que foram tentando encontrar uma linguagem, até que os gregos conseguiram elaborar uma fórmula para nos dizer esta vida comunitária, esta família divina, esta comunidade de vida e de amor que é Deus, tanto o Deus em quem nós acreditamos. Mas, apesar de não existir esta palavra Trindade, nós sabemos que já no Antigo Testamento o próprio Deus era conhecido como Pai. Aparecem várias passagens em que Deus é conhecido como Pai, é nomeado como Pai. Pai do povo de Israel, mas certissimamente é através da encarnação, através do nascimento de Jesus Cristo, que nós, digamos assim, recebemos este mistério divino em três pessoas, tanto o mistério da Trindade, é através do mistério da encarnação. Portanto, é o Verbo, que é o enviado do Pai, que encarna o Pai envia o seu Filho, o seu Verbo, na linguagem de São João, portanto, o Verbo que encarna, e este Verbo depois nos fala do Pai e nos comunica ao Espírito Santo. Assim, temos este mistério da Santíssima Trindade. Praticamente, o ano litúrgico, sobretudo este tempo forte que vai da quaresma até ao fim do tempo pascal, praticamente é um introduzir-nos, cada um de nós, a este relacionamento com cada uma das pessoas da Santíssima Trindade. Porque aquilo que eu gostaria de tentar tirar da cabeça dos nossos amigos e amigas, ouvintes, etc. Porque eu também, por muito tempo, pensei assim, não? A Santíssima Trindade como se fosse uma espécie de equação matemática, é muito difícil, é um mistério, né? Um mistério muito difícil de decifrar e que só os sábios, os entendidos é que percebem isso. Não, a Trindade é esta comunhão de pessoas. E nós somos simplesmente convidados a nos relacionarmos com Ele. Porque, afinal de contas, como é que nós conhecemos a Deus? Da mesma forma, pouco mais ou menos, como conhecemos uma pessoa, né? Eu não conheço uma pessoa simplesmente por definições ou simplesmente por fórmulas. Como é que eu conheço uma pessoa? Pelos seus gestos. Como uma pessoa age, como uma pessoa vive, como uma pessoa se relaciona. A mesma coisa com Deus. Nós conhecemos a Deus através dos seus gestos, através das suas atitudes, através daquilo que Deus tem vindo a fazer e continua a fazer e continuará a fazer ao longo da história pela nossa salvação. Esta é a coisa mais importante. Portanto, a liturgia da Igreja nos quer ajudar exatamente neste relacionar-nos com esta família divina, com este Deus, que não é um Deus que está lá, como dizíamos há pouco tempo atrás, por cima das nuvens, longe das nossas preocupações. E na vida pública, para virmos assim ao Evangelho de hoje, que não podia deixar de ser, é sempre São João que nos fala disso. Muito. Em poucos versículos, São João nos fala do mistério da Santíssima Trindade, dizendo que Jesus, durante a sua vida pública, progressivamente havia falado aos discípulos sobre o seu relacionamento com o Pai e o seu relacionamento com o Espírito Santo. Mas progressivamente. Eu gosto dessa palavra porque os padres da Igreja, sobretudo os padres gregos, diziam isso, que Deus se tem revelado na história da humanidade de forma progressiva, seguindo a maneira como o povo de Deus, tanto a humanidade, podia compreender. A mesma coisa deveria ser na nossa vida, né? Eu me recordo mesmo nas nossas catequeses. Quer dizer, uma coisa é eu explicar a uma criança pequenininha da catequese para a primeira comunhão ou para o crisma sobre o mistério de Deus, da Igreja, dos santos, etc. E uma coisa é explicar o mesmo mistério a um adulto. É preciso aplicar uma linguagem progressiva. Eu acho que isso também deveríamos aprender nas nossas comunidades. É claro que em quase todas as comunidades se faz isso. Fazer com que o pão da palavra de Deus seja partilhado, seja repartido de uma forma conveniente ao crescimento. Porque tantas vezes ficamos com aquilo que nos foi dito na catequese para a primeira comunhão. E é claro, pode nos parecer às vezes um pouco infantil, um pouco pueril, porque não tivemos o esforço de nos alimentarmos devidamente com o pão dos adultos, que vem através das homilias bem preparadas pelos nossos sacerdotes, mas também pela leitura espiritual, leitura de bons livros, a frequência da direção espiritual, que é para podermos crescer, porque a revelação de Deus é progressiva. Assim Jesus tinha feito com os seus discípulos. E por isso dizia, pouco antes de partir, porque estamos aqui nas vésperas da sua partida, da sua morte, ele dizia aos discípulos: tenho ainda muitas coisas para vos dizer, mas não as podeis compreender agora. Portanto, ele já tinha dito muita coisa sobre o seu relacionamento com o Pai, sobre o relacionamento com o Espírito, esse Espírito Senhor que dá a vida, de que falávamos no domingo passado, já tinha dito. Mas o tempo não chega. O tempo nunca chega, né? E ele mesmo diz: teria ainda muitas coisas para vos dizer, mas não as podeis compreender agora. Eu gosto muito desta atitude, deste gesto. Nós nunca nos podemos considerar já com conhecimento, digamos assim, total, já com a vida perfeita de fé. Quer dizer, nós nos devemos sempre considerar em caminho. O Papa Francisco diz uma igreja em saída, né? Quer dizer, nós também podemos nos considerar uma igreja em caminho, porque nunca conhecemos o suficiente sobre Deus, sobre a igreja, sobre a salvação, sobre o homem. Temos de estar abertos ao dom do Espírito Santo, que é isso que o Senhor estava a dizer. Tanto essas coisas não as podes compreender todas agora, mas o Espírito, quando vier, há de falar-vos daquilo que eu vos disse e há de dar-vos melhor compreensão daquilo que é meu, isto é, aquilo que pertence ao Pai. É uma advertência muito importante e muito oportuna para todos nós. Nunca nos considerarmos na meta. Antes, pelo contrário, deixar-nos sempre guiar pelo Espírito Santo. Deu-me muito o que pensar quando Jesus fala do Espírito Santo. Do Pai, já sabem porque tem falado muitas coisas e muitas vezes, né? E eu, o Pai, somos um, é o que eu faço a vontade do Pai, etc. Mas estas palavras: Ele, isto é, o Espírito Santo, diz o Senhor Jesus, me glorificará porque receberá do que é meu e vos-lo anunciará. Portanto, há de receber aquilo que eu vos disse, aquilo que é meu, e há de vos dar uma melhor compreensão. Há de vos comunicar, há de vos anunciar. Agora, tudo o que o Pai tem é meu. Já imaginaram? Este carpinteiro de Nazaré, que vinha lá de uma região que ninguém conhecia, Nazaré, até uns diziam, mas de Nazaré pode vir alguma coisa. Tanto tem a ousadia de dizer, tudo o que o Pai tem é meu. Esta é uma grandíssima revelação. E esse conteúdo, digamos assim, aquilo que o Pai tem e que também pertence ao Filho, é o Espírito Santo, há de comunicá-lo aos discípulos. Portanto, é esta grande realidade, que não devemos considerá-la como um grandíssimo mistério, mas um relacionamento comunitário em Deus, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, segundo aprendemos do Filho, que encarnou, que se fez um de nós e que nos falou do Pai e da sua vontade de nos salvar, e nos falou do Espírito Santo, que deu a vida a Jesus Cristo, fazendo ressurgir dos mortos, deu a vida à primeira comunidade cristã, dando-lhe coragem e dinamismo para ir, e dá a vida à Igreja em todos os tempos e lugares, e dá a vida a mim, a ti, a todos nós, os seus discípulos. É essa grande realidade que neste domingo da Santíssima Trindade somos convidados a viver, somos convidados a intensificar, que é para o nosso relacionamento pessoal. E nós, os cristãos, tanto somos convidados a conhecer a Trindade. Conhecer não de forma intelectual, mas este relacionamento pessoal e profundo com cada uma das pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que nos dão a salvação. Uma salvação que não devemos entender pura e simplesmente como libertação do pecado, mas exatamente como esta inserção na família trinitária, inserção nesta comunidade de vida, nesta família divina. E para este domingo específico eu não posso não lembrar, porque os bispos de Moçambique convidaram, antes de tudo, a comunidade moçambicana, mas a comunidade internacional em todo lado, para fazer uma jornada, um dia de oração pela paz em Moçambique. Os bispos insistem nesta campanha, digamos assim, devido à situação que realmente parece estar a fugir das mãos, para aquilo que acontece, para aquilo que se vê, para aquilo que se ouve, para aquilo que se vive em Moçambique. Então, enquanto lembramos, enquanto rezamos, enquanto aprofundamos este grande mistério de Deus feito família, Pai, Filho e Espírito Santo, vamos também talvez ter uma recordação muito particular e uma oração profunda e insistente para que a paz venha em Moçambique e venha como paz justa, como paz definitiva.
E de facto, enquanto o padre estava a falar, não, esta realidade de Santíssima Trindade, eu falo mais do ponto de vista filosófico, simplesmente para nos recordar que a identidade de Deus é a identidade de uma família e, portanto, é uma comunidade. Isso significa que também nós, como filhos, somos fruto dessa comunidade. Quer dizer, ninguém de nós é um ser isolado. Se nascemos de uma comunidade, tudo aquilo que fazemos vai a favor ou contra essa comunidade.
Então. Sim.
E como é possível hoje, depois de tantos anos, 40 anos, o que é que faltou para que realmente seja essa comunidade moçambicana? Para além das diversidades ideológicas que pode ser. Quer dizer, numa família, Pedro não é Tiago, Tiago não é João, etc. Mas, entretanto, somos uma família. Como é possível que dentro de uma família, a única solução que se tem para o irmão que não pensa do mesmo jeito são as armas? O que é que isso deveria dizer para nós africanos que o conceito da comunidade é tão forte? Nós costumamos dizer, eu sou porque vós sois.
Sim, o conceito comunitário.
Sim.
Bem, eu gostaria de lançar esta mesma pergunta aos meus compatriotas, tanto aos moçambicanos. Gostaria de lançar o mesmo desafio, a mesma pergunta. O que é que faltou em Moçambique nesses 40 anos de independência? Uma independência tão desejada por todos, né? Para podermos viver melhor a nossa moçambicanidade,
e
a nossa comunidade.
Por todos.
Sim, sofrida por todos. Agora, o desafio que lanço é exatamente o mesmo que lançaste para mim. O que é que faltou? O que é que está a faltar? Eu posso ter as minhas interpretações e acho que tem um fundamento. Na medida em que este pensamento do nós se enfraquecer e dominar mais o pensamento do eu, tanto entendido não, só, não apenas o eu individual, mas o eu,
o meu grupo,
a minha família, o meu partido, aqueles que pensam como eu. Enquanto isto prevalecer ao nós moçambicano, há de haver sempre desses problemas de conflitos, de guerras, de mortes, de atrocidades. Isso que, infelizmente, a crônica de cada dia nos faz ver com tanta tristeza, com tanta amargura. Portanto, é preciso que prevaleça este conceito comunitário. É preciso que prevaleça...
Que era o ideal da luta.
Exatamente, que era o ideal da luta. É preciso que prevaleça esta ideia do bem comum nacional, tanto da família, a inspiração da família divina, como Sim. somos convidados na liturgia de hoje. Tanto isto em Moçambique, isto em toda parte, porque este desafio é um desafio que está sempre à espreita, né?
Com
aquela coisa de querer fazer sobressair o eu, o grupo, e não o bem comum, a comunidade inteira. Portanto, é um desafio esse. Portanto, a celebração da família trinitária nos deve fazer realçar mais este conceito, ainda bem que recordaste, que é tão nosso. Se fôssemos outras comunidades lá, sei lá, europeias, asiáticas, etc., que não sei como são, poderíamos duvidar um pouco, mas africanos. Africanos, em que praticamente o indivíduo, exatamente como citaste, eu sou eu porque somos nós.
Sim, sim.
E cada qual é filho da sua família, digamos assim, direta, mas também da sociedade,
sociedade
em que vive e cresce, né? Quer dizer, nós como africanos, como não podermos viver esta vida comunitária, mas entendida assim, neste sentido global de que estávamos a falar agora.
E nesse caso, os cristãos moçambicanos, neste domingo, geralmente, tendo em conta também a situação que está a acontecer, não seria também o caso de perguntar se tudo isso, não será que talvez eu também, como cristão, não fui, de facto, um grande embaixador?
Evidentemente, isso que não pode não ser assim, porque nós não podemos nunca descarregar as culpas nos outros, não é? Sobre os outros. Disseste há poucos minutos atrás uma realidade que é profunda, né? Por sermos uma família, não só uma família humana, mas neste caso a família moçambicana, aquilo que eu faço ou não faço, tem repercussões na família, tem repercussões sobre a sociedade. Então, os cristãos, neste domingo da Santíssima Trindade, em que, seguindo o apelo dos nossos bispos, tanto são convidados a rezar pela paz em Moçambique, têm de aproveitar a ocasião, certamente, para se fazer esta pergunta. Em que é que eu contribuí ou estou a contribuir para que a paz não esteja a acontecer? Porque não é só culpa dos outros, tanto é também minha culpa. Em que é que eu contribuo para a guerra? E dito de outra parte, em que é que eu posso contribuir para trazer a paz? para ser mensageiro e embaixador da paz, da compreensão,
da reconciliação,
da fraternidade
e do perdão.
Em que eu posso fazer alguma coisa? Tanto não podemos descarregar tudo aos outros. É natural que quem tem maiores responsabilidades sociais, etc., também tem maiores responsabilidades nessa política. Mas cada qual tem a sua quota à parte. Tanto cada um se deve fazer esta pergunta que é desafiadora. Em que é que eu sou um elemento de solução e em que é que eu sou um elemento de guerra? Em que é que eu incentivo a guerra, o conflito, o desentendimento, e em que é que eu posso ser um elemento de pacificação, um elemento de reconciliação, um elemento de fraternidade?
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?